Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 14 de março do ano de 2016. Havendo número legal de vereadores presente na sessão, o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes da Silva, conforme projeto de lei aprovado nesta casa, irá ler um versículo da Bíblia Sagrada.
Respeito pela casa de Deus. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração. Se apresse a pronunciar alguma palavra na presença de Deus, pois Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, seja poucas tuas palavras.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovada a ata da sessão, o secretário vereador Luizmar Bernardes fará a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, ofício número 05, Nova Chavantina, 14 de março de 2016, a Vossa Excelência, o senhor Ney Wellington do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta. Referente à segunda Conferência Municipal das Cidades. Senhor, prezado senhor, a Prefeitura Municipal de Nova Chavantina, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no último dia 13 de maio de 2016 a segunda Conferência Municipal das Cidades de Nova Chavantina, com o objetivo de levantar as demandas e prioridades de obras e serviços no município de Nova Chavantina e elaboração de documentos de planejamento para ações futuras. Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência a liberação do espaço da tribuna da Câmara Municipal de Vereadores, deputado estadual José Frederico Fernandes, no dia 13 de maio de 2016, sexta-feira, no período de 7 às 18 horas, para a realização da referida conferência. Contando com vossa gentil atenção, antecipadamente, agradecemos, reiterando votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edivaldo Celestino Barbosa, presidente da Comissão Preparatória Municipal da 2ª Conferência das Cidades, coordenador do CRAS. Ofício número 042/SEMI/2016, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, referente à indicação número 031/2016, e o senhor Paulo César Trindade, vereador de Nova Chavantina, Mato Grosso. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos através deste informar que os ares condicionado a que se refere a indicação já foram adquiridos. No momento, estamos aguardando a loja Romeira entregar. Sem mais para o momento, agradecemos atenciosamente Cádia Gisela Roger Dil, secretária municipal de Educação. Tribunal de Contas, Mato Grosso, Malote Digital. Programa Democracia Ativa, COVID. O Programa Democracia Ativa quer fortalecer a relação entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e as câmaras de vereadores, instituições que compartilham da atividade de fiscalização e gestão pública nos municípios. Teremos reuniões de trabalho com o objetivo de contribuir na melhora da atividade parlamentar e na eficiência do Poder Legislativo. Na programação, temas de elaboração das leis orçamentárias, fiscalização da transparência e as diferenças de competências no julgamento das contas de governo e gestão serão abordados. A Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso são grandes parceiros deste evento. Sua presença é fundamental para que o programa Democracia Ativa seja um sucesso. Anote na sua agenda a programação 30 de março de 2016, das 8 às 16 horas, Espaço Villa Buffet, Avenida Perimetral de Barra do Garças. Contamos com sua participação. Tribunal de Contas de Mato Grosso, Malote Digital. ALMT, Assembleia Legislativa, ofício número 102/2016, /BF, Cuiabá, Mato Grosso, 29 de fevereiro de 2016. A sua excelência, o senhor vereador Ney Welto, presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina. Assunto, indicação de emenda parlamentar 2016. Senhor presidente, informamos a vossa excelência e aos demais vereadores que foi destinada a emenda parlamentar de nossa autoria para esse município, já inseridas na LOA 2016 e aprovada em 8/12/2015, em atendimento à emenda complementar número 069/2014, emenda destinada no valor de R$ 200 mil para aquisição de lama asfáltica pela Secretaria de Estados de Cidades. Informamos ainda que este município deverá realizar todos os procedimentos indispensáveis para a celebração do convênio junto à secretaria acima citada. A liberação da verba só ocorrerá após os devidos trâmites e aprovações necessárias, sendo que temos para o momento, nos colocamos à disposição para apoiar em outras reivindicações e ao ensejo. Reiteremos nossa estima e consideração. Atenciosamente, Baiano Filho, deputado estadual PMDB. Requerimento. Ilmo senhor Neuerto Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina. Elias Bueno de Souza, casado, funcionário público estadual, eleito vereador para o mandato 2013-2016, vem muito respeitosamente requerer licença do cargo de vereador pelo prazo de 60 dias, contados do dia 21 de março a 21 de maio de 2016, na forma do artigo 43, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. No termo, peço deferimento. Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2014, Elias Bueno de Souza, vereador. Nova Chavantina, 11 de março de 2016, ofício. CETAI. Solicitação da tribuna na próxima sessão. Ilmo senhor, a empresa CETAI Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Limitado, por seu sócio, vem através desse solicitar o espaço na próxima sessão da Câmara, dia 14/3 de 2016. O representante da empresa, senhor José Vidal de Oliveira, deseja fazer uso da tribuna para prestar esclarecimento sobre a qualidade da água fornecida, tendo em vista alguns comentários que têm surgido nos últimos dias. Sem mais para o momento, nos colocamos à vossa disposição. Atenciosamente, CETAI Limitado, José Vidal de Oliveira.
Quero colocar o pedido do empresário José Vidal de fazer uso da tribuna da Câmara Municipal para poder responder alguns questionamentos e também trazer algumas informações em relação ao serviço de água e esgoto de Nova Chavantina em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido do empresário José Vidal, o empresário fará uso da tribuna logo após a votação dos projetos. Passaremos agora à leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Projeto de lei legislativo número 7, de 14 de março de 2016, autor Wesley Pereira da Silva, Elias Bueno de Souza, revoga em todos os seus termos o artigo 11 do inciso 2º do artigo 14 da lei municipal número 1917, de 19 de fevereiro de 2016. O prefeito municipal de Nova Chavantina, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica revogado todos os seus termos do artigo 11 e o 2º do artigo 14 da lei municipal número 1917, de 19 de fevereiro de 2016. Artigo 2º. Continua em vigor os demais dispositivos contidos na lei número 1917, de 19 de fevereiro de 2016. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, Wesley Pereira da Silva, vereador, e Elias Bueno de Souza, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a urgência especial do projeto em epígrafe, haja visto que, pelo que me parece, o município está esperando que seja aprovado esse projeto para que não cobre os 10% de honorários.
Coloco o pedido de tramitação em regime de urgência especial do nobre vereador Elias Bueno em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido, o projeto será encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final para parecer.
Mensagem número 012, de 8 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, aproveitamos ao ensejo para encaminhar em anexo projeto de lei de igual número que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Como é de conhecimento dos nobres parlamentares, o município possui um Conselho Municipal de Segurança. Entretanto, ficou pendente a criação do Fundo Municipal de Segurança. Nesse sentido, com o fito de cumprimentarmos a legislação existente, estamos remetendo a propositura em anexo que cria o Fundo Municipal de Segurança, que será vinculado ao gabinete do prefeito de natureza contábil e financeira. Importa destacar que o fundo será destinado a propiciar o apoio e suporte financeiro à implementação de programas de segurança pública municipal, cuja administração financeira ficará ao cargo da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Face ao exposto, esperamos mais uma vez contar com o apoio dos nobres parlamentares para análise e aprovação dessa matéria, em anexo, dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. No oportuno, renovamos os votos de estima e apreço. Atenciosamente, João Batista Vaz da Silva, Cebola, Prefeito Municipal.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência especial nesse projeto, tendo em vista que esse projeto já esteve tramitando aqui nessa Casa de Lei há alguns tempos, e hoje está voltando para o plenário, dia 10 do mês de novembro, salvo me engano. Esse projeto foi pelo Tribunal de Contas, né? Ele pode tá legal o projeto, e por isso eu peço urgência especial.
Coloco o pedido do vereador Wesley em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de tramitação do projeto em regime de urgência especial. O projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres.
Não, aqui vai. Eu não enxergo nada. Mensagem número 013, de 8 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei tem por objetivo criar um âmbito municipal indenização de empenho de atividade delegada gerada em decorrência de ajustes entre o Estado de Mato Grosso, mediante a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o município de Nova Chavantina, para entre si cooperarem na melhoria dos serviços municipais aos cidadãos chavantinenses, mediante a celebração de termo de cooperação entre o município e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, poderão, mediante delegação municipal, realizar atividades de serviços públicos municipais, denominadas de atividade delegada. Em razão do referido termo de cooperação, os policiais militares e bombeiros militares, em suas horas de folga, em caráter voluntário, serão empregados, fardados, PMMT, e CBMMT e munidos de equipamento de proteção individual para colaboração com o município em ações de fiscalização de comércio ilegal ou irregular, combate e depredação do patrimônio público municipal, apoio à fiscalização ambiental de trânsito e de licenças em gerais emitidas pela prefeitura, rondas escolares, além de combate a outras atividades inerentes ao município, as quais são desfavoráveis ao seu desenvolvimento econômico e social, sem com isso perder as prerrogativas de polícia. Caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública consentir que os integrantes de suas forças estaduais de segurança pública atuem em seus horários de folga em caráter voluntário, fornecendo para isso a logística pessoal, fardamento, armamento e outros equipamentos de proteção individual, necessária à realização das atividades, eventualmente consentir o uso de instalações e logísticas próprias de cada força, necessárias para atingir os objetivos da atividade delegada, além de coordenar o emprego desse efetivo voluntário em atenção às necessidades da municipalidade, ao município e incumbir-se-á, mediante ao gabinete do prefeito, apoiar as ações desenvolvidas no desempenho da atividade delegada, fornecer informações necessárias e implementação à operacionalização das ações, participar do planejamento dessas ações, apontar os locais que necessitam de fiscalização policial, acompanhar a consecução das metas estabelecidas em plano de trabalho. Quando a Secretaria de Estado de Segurança Pública não dispuser, a Prefeitura Municipal deverá apoiar com logística necessária ao desempenho da atividade delegada, tais como aquisição de viaturas com a devida manutenção e abastecimento, e outros que se fizerem necessários, bem como dispor orçamentariamente dos valores necessários à indenização dos policiais e bombeiros que desempenharem tal atividade. A indenização, ora criada, objetiva, ressarcir os policiais e bombeiros suas despesas em decorrência do exclusivo desempenho em gestão da atividade delegada, com deslocamentos entre a residência do policial ou bombeiro e os locais de atuação da referida atividade, alimentação no período considerado, manutenção do fardamento e ainda despesas com boa apresentação de pessoal exigida para o desempenho da atividade em questão. Por fim, destacam-se as vantagens de cooperação em comento, quais sejam, os policiais e bombeiros já estão aptos para a atuação. A atividade delegada não gera vínculos empregatícios, uma vez que a Prefeitura de Nova Chavantina arcará apenas com a indenização das despesas contraídas do desempenho da atividade. Não há gasto com encargos trabalhistas. O afastamentos, como licença para tratamento de saúde, férias, licença maternidade e outros, não oneram a execução de serviços aos cofres públicos. Atenciosamente, João Batista Vaz da Silva Cebola, Prefeito Municipal.
Senhor Presidente, eu gostaria de pedir urgência especial nesse projeto, haja vista que temos aí os companheiros da polícia, bombeiro aqui presente, e a relevância desse projeto que a gente vem brigando há muito tempo para que esse projeto viesse para esse parlamento para ser votado e dar aí a melhor qualidade à nossa segurança pública. Parabéns ao prefeito aí pela iniciativa e conto com o apoio dos pares.
Coloco o pedido do vereador Elias Bueno, do projeto tramitar em regime de urgência especial, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de tramitação do projeto em regime de urgência especial, o projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres. Passaremos à leitura de indicações, requerimentos e moções em bloco.
Senhor presidente, só para justificar aqui algumas falhas na leitura, eu esqueci o óculos hoje, está um sofrimento aqui, mas está indo bem. Indicação número 037/2016, autor Luizmar Bernardes da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao deputado estadual Zeca Viana, com cópia ao prefeito municipal, senhor João Batista Vaz da Silva, mostrando a necessidade de viabilizar recursos para a construção de uma pista de caminhada paralela à Avenida Dr. Renato Figueiredo Varela, que dá acesso ao NEMAT, Campos de Nova Chavantina. Justificativa: esta nossa indicação tem o intuito de atender vários pedidos dos estudantes e dos praticantes de caminhada que trafegam todos os dias pela localidade, disputando o espaço com carros e motos nos momentos de ir para a aula ou nos momentos de caminhadas, correndo o risco de serem atropelados devido ao grande movimento de carros e motos naquela localidade. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, Luizmar Bernardes da Silva, vereador. Indicação número 038/2016, autor Manuel José da Silva. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, mostrando a necessidade da construção de um bueiro na última rua do conjunto habitacional Mário Duílio Henry, que dá acesso ao garimpo dos Araéis, NX Gold, e loteamento Morada do Sol de Nova Chavantina. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que esta rua já foi feita a infraestrutura básica de energia, rede de água, faltando fazer o bueiro que corta a rua, impedindo o acesso de carros. Assim peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para a aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, Manuel José da Silva, vereador. Indicação número 039/2016, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, mostrando a necessidade de viabilizar o georreferenciamento e mosaico do município de Nova Chavantina. Esta indicação nossa, tem o objetivo de atender as demandas apresentadas pela nossa comunidade, com o objetivo de ampliar e regularizar o georreferenciamento e mosaico do nosso município, que se encontra com sua área urbana reduzida, necessitando urgentemente de sua ampliação, inclusive com a proposta da criação da elaboração do plano diretor do município. É uma das primeiras iniciativas para que possamos atender e enquadrar as exigências legais. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 040/2016, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao deputado estadual Baiano Filho, ao secretário estadual de Cultura, ao presidente da Federação de Quadrilha, senhora Marta Helena Negrão, no sentido de viabilizar a realização em Nova Chavantina de uma etapa eliminatória da sexta edição do Circuito de Quadrilha 2016. Justificativa. Esta nossa indicação, primeiramente, tem como objetivo maior parabenizar a todos pela realização das edições anteriores do Festival de Quadrilhas, que dinamizou, popularizou e destacou a criatividade, organização e o potencial cultural do nosso povo da região do Araguaia. Lembro-me como se fosse hoje, quando há mais de 6 anos, o convite do deputado Baiano Filho para conhecer o evento na cidade de Ribeirão Cascalheira. Na época, exercia a função de secretário municipal de Desporto e Lazer. Quando presenciei, fiquei maravilhado com a tamanha exuberância, que somente conhecia por vídeos, fotos e televisão. Logo ao final, ao parabenizar o deputado Baiano Filho, fez um pedido pessoal para que oportunizasse ao povo de Nova Chavantina conhecer o evento tão maravilhoso. O deputado disse: vamos assegurar uma etapa lá para o ano que vem. Sediamos por 3 anos, inclusive uma etapa final. E temos em nosso município o grupo Balancê do Cerrado, que ensaia sistematicamente todas as semanas. E temos hoje a maior e melhor estrutura de quadrilhódromo do estado, com estrutura fixa para acomodar sentados 6 mil pessoas. Em virtude disso, queremos indicar que a etapa eliminatória da sexta edição do Circuito de Quadrilhas do nosso polo seja realizada no município. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 041/2016, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, mostrando a necessidade de viabilizar reparos no muro do estádio municipal Vigílio Nascimento, danificado pela chuva. Justificativa, essa nossa indicação é no sentido de providenciar e viabilizar os reparos e melhorias gerais em todo o muro do estádio municipal, que na chuva do ano 2014 teve parte de sua estrutura derrubada, não foi consertada e no temporal do mês de outubro de 2015 teve mais uma grande parte jogada ao chão. Além do local ficar desprovido de segurança, o restante do muro, que ainda se mantém de pé, encontra-se fragilizado, necessitando urgentemente de travamento para que não tenhamos perda total. É precisa a urgência providenciar a limpeza, a retirada dos entulhos e a reconstrução do muro. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio de Elmo Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 042/2016, autor Eliane Silveira Dias. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia ao secretário municipal de saúde, mostrando a necessidade de regularizar o comércio de suínos e aves na nossa cidade. Justificativa. Essa nossa indicação se justifica pelo fato de que foi feito uma lei, na lei municipal, a concessão de matadouro de suínos e aves em nosso município, mas até o momento não foi providenciado o credenciamento de matadouro que faça o abate em nossa cidade, ficando os nossos produtores e comerciantes dependendo de Primavera do Leste para fazer o abate. Enquanto isso, nosso município perde dinheiro e imposto e taxas para outra cidade. Por isso, a razão do nosso pedido. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio de Elmo Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, Eliane Silveira Dias, vereadora. Indicação número 043/2016, autor Edilson Francisco Caetano. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, já, e depois de ouvir do, o soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal João Batista Vaz da Silva, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e vias públicas, o senhor José Altamiro da Silva, e ao presidente da comissão do FETAB em Nova Chavantina, mostrando a necessidade de construir 6 bueiros na MT-414, que liga a BR-158 ao projeto Jaraguá, assim distribuídos: 2 na altura da fazenda do Nico do Leilão, 3 na altura da fazenda Santa Fé e 1 na altura da fazenda do senhor Tilito Francisco da Silva. Justificativa, esta nossa indicação se justifica pelo fato de que são pontos secos na época da seca, que no período chuvoso cria grandes lagoas na estrada, por falta de vazão das águas da chuva, precisando assim desses bueiros. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de março de 2016, Edilson Francisco Caetano, vereador.
Qual que é o nome daquela indicação mesmo?
Bom, terminado o pequeno expediente, eu quero agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, João Batista Vaz da Silva. Deixo até o convite, prefeito, se o senhor entender que seja necessário, o senhor compor conosco aqui no plenário, né, nessa sessão que nós consideramos importante para esse poder legislativo. Fica reforçado o convite para que o senhor possa somar conosco aqui no plenário. Gostaria de pedir à secretária Altair Gonzaga para providenciar aí um assento para o prefeito Cebola. Terminado o pequeno expediente, eu gostaria de consultar aos nobres vereadores para a gente tocar a sessão direto sem um intervalo de 10 minutos. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido. O vereador Luizmar Bernardes, então, vai ler os projetos e indicações, projetos e requerimentos para votação. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra livre, que se inscrevam.
Projeto de lei número 03/2016, do Poder Executivo, que cria indenização por desempenho de atividades delegadas, nos termos que especifica, a ser paga aos policiais militares e bombeiros militares que exercem funções de atividade municipal delegada ao Estado de Mato Grosso por meio de termos de cooperação, celebra com o município de Nova Chavantina.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o vereador Luizmar Bernardes fará a chamada e a chamada é nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 012/2016 do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e dá outras providências.
Eu vou falar que não precisa. Vou falar, não precisa falar não, já discursou lá.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o vereador Luizmar Bernardes fará a chamada.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota. Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 007/2016, de autoria do vereador Wesley Pereira da Silva, que revoga em todos os seus termos o artigo 11 e o segundo do artigo, e o inciso 2º do artigo 14 da Lei Municipal número 1917, de 19 de fevereiro de 2016. Você falou que não quer
falar. Os pareceres deste projeto, coloco o parecer, perdão, o parecer desse projeto foi favorável, e coloco o parecer de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o parecer, coloco o projeto em discussão final.
Senhor presidente, só retificando, o vereador Elias Bueno também participou nessa revogação do projeto.
Fica acrescentado o nome do vereador Elias Bueno no projeto. Vamos à votação. A votação é nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva, sim. Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto decreto número 004/2016, autoria do vereador Elias Bueno de Souza, que concede título honorífico ao cidadão Nova Chavantinense, o senhor Roosevelt Fabiano Oliveira Escolástico.
Parecer desse projeto foi favorável. Coloco o parecer de Constituição, Legislação e Redação Final em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o parecer, coloco o projeto em discussão final. Eu gostaria de entrar no mérito do projeto de autoria do vereador Elias Bueno para poder, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência, vereador Elias Bueno, por conceder tão honrosa diplomação ao major escolástico. E eu tenho certeza que esse reconhecimento, ele se estende a toda a família miliciana, a toda a Polícia Militar de Nova Chavantina. E eu acho que esse é o papel do vereador, é identificar na nossa sociedade aquelas pessoas que estão contribuindo com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais organizada. Então eu fiz questão de entrar no mérito desta matéria para poder expressar o que não só eu sinto, mas que todos os vereadores dessa casa reconhecem que é a postura do nosso comandante da Polícia Militar aqui de Nova Chavantina. Continua em discussão a matéria.
Obrigado, senhor presidente, pelo apoio. E dizer, aproveitar que o major se faz presente, é um reconhecimento do trabalho e, com certeza, um aumento da responsabilidade ainda mais, né, pelo nosso município, que o senhor passa, a partir de hoje, ser um cidadão de fato e de direito chavantinense. Eu acredito que só traz mais responsabilidades para o senhor no exercício aí de manter a ordem pública da nossa cidade.
Continua em discussão a matéria.
Senhor presidente, gostaria de entrar no mérito também, tendo em vista que, além de vereador, eu faço parte do CONSEG, Conselho de Segurança Pública de nossa cidade, na qual a PM, diga que também juntamente os bombeiros, mas em especial o major escolástico, que ele é uma pessoa que sempre procurou o melhor para a nossa cidade. E, Elias, parabéns mesmo por essa, dar esse título ao major. E é isso aí, major. Sabe que, em nome do CONSEG, posso dizer em nome do meu presidente Carlão, a gente só tem a agradecer o que você vem feito juntamente com o pessoal por nossa cidade.
Continua em discussão a matéria. Não havendo discussão, vamos à votação. Votação nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva. Sim. Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto decreto número 03/2016, autoria do vereador Paulo César Trindade, concede título honorífico de cidadão chavantinense ao senhor Cristiano Franco de Miranda.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco o parecer de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco em discussão final a matéria.
Senhor presidente, quero entrar nos méritos dessa matéria também. Ano passado, de 2015 eu fiz uma, apresentei o nome do meu amigo, companheiro, irmão Cristiano, para ele receber um título de cidadão Nova Chavantinense, entendendo o grande trabalho que o irmão Cristiano vem fazendo aqui na nossa cidade, no nosso município, em prol da nossa comunidade. Quero agradecer também o meu companheiro vereador Elias Bueno, que também tinha citado o nome do Cristiano, e até porque ele já estava dando o título de cidadão para o Escolástico, ele falou, não, Cezinha, você apresentou primeiro, então você é que eu dou um título e você dá outro. Mas, para finalizar, é um reconhecimento pelo trabalho e é uma forma de homenagear a Polícia Militar, não só o Escolástico e o Cristiano, mas todos os homens da Polícia Militar que vem trabalhando, desenvolvendo um grande trabalho aqui no nosso município. Muito obrigado.
Senhor presidente, gostaria de também registrar aqui e parabenizar a iniciativa do nosso colega vereador Paulo César pela indicação no nome de Cristiano. É uma pessoa que nós conhecemos, admiramos, que deu uma tônica diferenciada no trabalho da Polícia Militar desde a sua chegada aqui. E fez realmente uma dupla nesses dois títulos merecidos com o Major Escolástico. Eu acho que nós que estamos tanto tempo aqui em nossa cidade, né, vimos que depois da chegada de vocês aqui realmente deu uma desvoltura, uma segurança maior. Parabéns, são dois títulos em boa hora para duas pessoas que realmente merecem, né? O Cristiano tem desenvolvido um trabalho principalmente dentro das escolas, tem uma maneira fácil de falar, uma didática clara, né? Continue com essas iniciativas, né? Isso vem até aproximar mais e enobrecer ainda mais a Polícia Militar perante a comunidade. Parabéns e parabéns pelos títulos para os dois.
Eu quero dar o parabéns a Vossa Excelência, Paulo César Trindade, Elias Bueno, e falar para o Sargento Cristiano, o nosso comandante escolástico, que é plausível. A gente é um direito reconhecido e 100% merecido por vocês. E eu falo assim que, um exemplo, a gente, quando está na hierarquia, onde um diretor da escola é um comando da Polícia Militar, que todo seu comandado, quer dizer, é a hierarquia. O que o comandante for, a equipe é. E parabéns, então, a equipe que trabalha bem. E é um reconhecimento do trabalho de vocês, que é nota 10. Que eu acho que todo mundo sente mais seguro, as coisas estão fluindo. E é uma parceria com esse projeto que nós acabamos de assinar hoje. Vamos votar, que votou. O prefeito amanhã sanciona. E daí para frente nós vamos só somar. E mais uma vez, parabéns pelo bom trabalho de vocês que leva a tudo o que a gente está fazendo. Ó, parabéns.
Ainda no mérito da matéria, também quero aqui expressar a minha opinião em relação a esse título concedido ao subtenente Cristiano. E quero só repetir tudo que eu disse em relação ao Major Escolástico ao subtenente Cristiano. Reconhecer aqui a sua habilidade, subtenente, de poder passar os trabalhos da Polícia Militar perante a sociedade, principalmente nas oportunidades que você já teve de explicar para a população como funciona a segurança pública no nosso município. E também tive a oportunidade de acompanhá-lo quando o senhor assumiu o comando da Polícia Militar em Nova Chavantina, em detrimento às férias do Major Escolástico. E sei que o senhor soube conduzir de uma forma muito responsável e muito profissional. Eu até acho que justiça seria feito, e quero até propor aqui a todos os vereadores que nós possamos estender o reconhecimento da importância que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Nova Chavantina fazem no que diz respeito à segurança pública da nossa cidade. Propor aqui que o plenário da Câmara Municipal estenda moção de aplauso a todos os militares de Nova Chavantina e também ao Corpo de Bombeiros, porque seria uma forma justa da Câmara Municipal reconhecer o trabalho que estes homens prestam à nossa comunidade, homens e mulheres. Continua em votação, continua ainda em discussão. Não havendo discussão, vamos à votação. A votação é nominal.
Valderia de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva. Sim. Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 011/2016 do Poder Executivo, que altera dispositivos constantes na lei municipal número 1002/2002 e dá outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará chamada nominal.
O Deli de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação de indicações, requerimentos e moções em bloco.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença à Vossa Excelência e ao plenário da casa, pois tenho que ir para Cuiabá, o ônibus já está me esperando lá, pedir para segurar um pouquinho. De antemão, como foi lido no começo da sessão, o nosso requerimento, estou pegando uma licença aí de 60 dias, assumi recentemente o concurso da Polícia Civil em Cuiabá e tenho que ficar lá esse tempo fazendo academia e está muito, muito corrido. Mesmo que eu consiga liberação, em outros casos não consegui, dá oportunidade para o Sávio também fazer um trabalho aí nesses 2 meses. Quero agradecer a todos os nobres pares, a população aqui presente, deixar o meu abraço e pedir licença para me retirar do plenário para seguir viagem.
Parabenizo Vossa Excelência por esse novo momento na sua vida e que Deus possa lhe acompanhar sempre, lhe dando sabedoria, discernimento, que o senhor possa com certeza exercer um bom trabalho na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
Obrigado.
A licença concedida ao nobre vereador Elias Bueno, que se desloca para a capital do Estado de Mato Grosso e, como foi lido aqui na sessão, o vereador estará se afastando por um período de 60 dias e na próxima sessão será convocado o suplente, que é o servidor público Sávio Luiz, né, o Savinho.
Indicação número 037/2016, autor Luizmar Bernardes da Silva. Indicação número 038/2016, autor Manuel José da Silva. Indicação número 039/2016, autor José Gilberto Rota. Indicação número 040/2016, autor José Gilberto Rota. Indicação número 041/2016, autor José Gilberto Rota. Indicação número 042/2016, autor Eliane Silveira Dias. Indicação número 043/2016, autor Edilson Francisco Caetano.
Coloco em discussão final as indicações, requerimentos e moções em bloco. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Não havendo discussão. Está em discussão as indicações, moções e requerimentos.
Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui de duas indicações. A primeira é da minha autoria, 037, que já que vai ser recuperada a Avenida Renato, que dá acesso ao Nemate lá, desde o ano passado eu já coloquei uma indicação aí, prefeito, e coloquei hoje novamente, estou tentando um recurso aí para a gente fazer uma pista paralela à avenida de caminhada. Temos muitas pessoas que fazem ali aquela lama, aqueles veículos muitas vezes em alta velocidade e já aconteceu até acidente. Então eu tenho um sonho, quero aí pedir para o senhor e encaminhei também para o deputado que certamente vai disponibilizar esse recurso aí para a gente fazer lá. A outra indicação, o professor Jabá, é referente ao que o senhor fez a 041 para recuperar o muro lá do estádio. É preciso levar um engenheiro lá e fazer de uma forma diferente, que todas as vezes que dá um ventaval, alguma coisa, eles levantam o muro, só que com a mesma estrutura ele vai e cai. Aquele muro daquela altura ali, é preciso ter uma cinta de concreto em cima. Se fazer isso, vai amarrar, não cai mais. Mas se só levantar, vai ser jogar material e dinheiro fora. E eu gostaria de pedir o senhor para acompanhar essas obras, justamente com o secretário lá, quero pedir o prefeito aqui. Naquele caso lá pode ser usado até trilícia, e trilícia tem um preço, assim, um custo baixo. Eu quero colocar à disposição também, se for preciso a gente faz até em mutirão lá, para ficar um trem para sempre, não ficar caindo. Muito obrigado.
Em tempo, eu gostaria de sugerir aqui ao comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para nos fornecer a relação dos integrantes das corporações que nós citamos aqui para a Câmara Municipal providenciar a moção de aplausos, que é uma honraria concedida por esta Casa de Leis a todos os militares. Nós passaremos agora a participação do empresário José Vidal, que aqui se faz presente. Inclusive, eu quero agradecer o empresário José Vidal, que, por iniciativa dele, entrou em contato com a Câmara Municipal, nos mandou um ofício solicitando um espaço aqui na tribuna da Câmara Municipal durante a sessão para poder se pronunciar, para poder falar a respeito de vários questionamentos em relação à água do município. E, através do ofício 13, o empresário José Vidal solicitou este espaço e eu gostaria de convidá-lo para fazer uso da tribuna nesse momento, onde ele vai fazer uma explanação deste assunto que nós acreditamos ser de interesse da coletividade.
Quero, neste momento, cumprimentar o presidente desta Casa de Lei, o vereador Ney Wellington. Em nome do vereador Ney Wellington, quero cumprimentar os demais vereadores, componentes desta Casa. Quero também cumprimentar aqui o nosso prefeito, muito digno, João, João Vaz, né? Carinhosamente chamado... conhecido por Cebola, né, carinhosamente. Quero também cumprimentar aqui o nosso Major Escolástico e a demais corporação militar que faz presente aqui nesta noite, recebendo estas honrarias merecidas, que vocês merecem pelo trabalho que vocês têm prestado a nossa população, os militares do Corpo de Bombeiro. Eu gostaria de dizer que vocês realmente merecem estas honrarias. E também cumprimentar os demais participantes desta sessão e dizer a vocês que eu estou aqui muito tranquilo, porque... eu fiz um pedido ao presidente da Câmara para estar aqui fazendo alguns esclarecimentos e prontamente os vereadores nos concederam, o presidente Ney Wellington, para fazer aqui algumas exposição, algumas informações, quem sabe seja tão somente uma preocupação minha. O que o Zé Vidal quer fazer aqui? eu fui informado que havia uma certa preocupação dos vereadores em relação à qualidade da água de Nova Chavantina. Aí sempre tinha um comentário, os vereadores estão preocupados, os vereadores estão preocupados. Eu falei, então eu quero ir lá, me colocar à disposição para eles perguntarem, questionarem, interrogarem o que eles quiserem a respeito do sistema de tratamento de água de Nova Chavantina. Então, eu me coloco à disposição e sou todo ouvido para ouvir as perguntas, caso os senhores queiram me dirigir.
Presidente do CETAI, empresário José Vidal, o questionamento de toda a comunidade, de toda a população, é que a água está chegando com uma coloração alterada nas torneiras das residências, em muitos casos, pelo menos de pessoas que acabaram postando aí nos grupos de WhatsApp e até chegaram à televisão, onde eu apresento um informativo diário, dizendo que a água apresenta também uma gordura, que as pessoas tomam banho e fica uma gordura na pele, no corpo, sugerindo que algo estranho está acontecendo com a água do município.
Certo. Então, são dois questionamentos. Água turva e uma água assim, meio pegajosa.
Correto.
Né?
Correto.
Com aparência de óleo.
Correto.
Veja bem, então são dois problemas diferentes. Com relação a águas turvas, nós temos água igual roupa branca. Tudo que acontece, tudo que passa perto, pega e mancha. O que é que acontece? Da estação de tratamento, a água só sai dentro dos padrões de qualidade da estação de tratamento. Nós temos um laboratório lá e essa água ela é analisada. Em condições normais, de duas em duas horas, ela é feita os análises básicos. De duas em duas horas. Em condição anormal, que é quando dá uma chuva, dá um enchente, o rio sobe, a turbidez vai lá em cima, esses análises ele é feito às vezes de meia e meia hora, até a menos de meia e meia hora. O que acontece? Da estação, a água só sai limpa dentro dos padrões. Nós temos os padrões estabelecidos pela portaria 419 do Ministério da Saúde, que estabelece que o padrão de cor da água, ela pode ir até 15. É lógico que a gente não libera ela com esse padrão. Pode ter 15. Geralmente ela sai com, nesse tempo agora de chuva, é 2, 3, 4 cor. Para turbidez, é estabelecido pela portaria até 5. Ela sai do sistema no máximo 1,5, máximo 1,5. Às vezes chega a sair 0,8, 0,7, 0,9. Dependendo das condições climáticas. Então, de lá ela sai só dentro dos padrões de potabilidade.
O senhor está dizendo que, mesmo com essa coloração alterada, a água ela está própria para consumo.
Tá, vou chegar lá. Estou começando aqui para nós chegar lá nessa possibilidade de alguns locais. Você vai fazer uma coleta, a gente faz coleta permanentemente. Nas pontas de rede, normalmente nas pontas críticas, porque o que acontece nas pontas críticas? Aqui mais no centro, geralmente, pressão maior, a água flui, tem velocidade na rede permanente, dificilmente aparece pontos com turbidez. Agora, nas pontas da rede, normalmente em pontas onde não há circulação de água, pode surgir algumas pontas que vai sedimentando material, lodo e alguma coisa em algumas pontas de redes que ficam paradas. Isso é normal acontecer em todos os lugares. Nós temos um cronograma de extravasamento dessas pontas de redes para evitar isso, essa questão nas pontas de redes. É um dos pontos que pode acontecer pontualmente. Outro problema que pode sujar pontualmente a água, quando você estoura uma rede de água, rebenta uma rede de água, o que acontece? Uma ponta da rede tem pressão, o outro lado da rede está despressurizada. O que, que acontece? Entra água suja dentro da rede. Isso acontece em todo lugar e acontece aqui em Nova Chavantina. Às vezes acontece você abrir uma torneira lá na rede e 2 segundos, 3 segundos sai uma mancha de água suja. Isto normalmente é proveniente de rede que estoura e acontece isso. Vou citar um exemplo, há poucos dias o pessoal estava fazendo aqui na cidade, implantando essas placas de sinalização, foram estourados em alguns locais a rede de água. Especialmente nesses dias tivemos algumas reclamações com manchas pontuais de água suja. Então, existem essas duas possibilidades de águas turvas. Mas isso é um problema que acontece em todos os sistemas. Imagine vocês, nós temos aqui mais de 500 quilômetros de redes de água, de redes no chão, com milhares de conexão, milhares de emenda, milhares de corte, porque todas essas redes de água chavantina foi tudo cortada para fazer rede pluvial, que foi feita primeiro, rede de esgoto, foi toda cortada. Aí depois nós tem milhares de árvores plantadas em cima das redes, que hora ou outra estoura uma rede. Então esses problemas acontecem pontual em todos os sistemas e Nova Chavantina não é diferente. Aí está, eu acredito que está a explicação da questão da água suja pontualmente. A questão dessa água que você pega, ela fica um pouco pegajosa, nós estamos passando por um período chuvoso, um período que há uma grande oscilação da turbidez da água. Se hoje tem uma ideia da oscilação da turbidez da água, o normal no mês de fevereiro, que foi um mês de pouca chuva, a média da nossa turbidez aí ficou entre 10 e 12 NTU. Algumas vezes aí essa turbidez passou de 700 NTU. Isso significa uma quantidade de lama muito grande, muito alta, que vem correndo nesse rio e toda essa lama, ela é retirada. Como que ela é retirada? Quanto mais aumenta a turbidez, maior é a proporção de sulfato você tem que aplicar na água para ela flocular e reter toda a sujeira e as partículas da água. Então, quando você aumenta o sulfato, ela fica com esse ar pegajoso, meio grudento. Você vai tomar banho e parece que não espuma bem o sabão. Mas isto é normal, não faz mal e está dentro dos padrões. Todas as águas isso acontece. Agora, muitas vezes, as pessoas nem percebem que isso aconteceu. Nós percebemos, às vezes. Quem tem caixa d'água? Tem pico de turbidez que ele dura 2 horas, 6 horas. Então, quem tem uma caixa d'água aí de 500, de 1.000 litros, passa esse pico de turbidez, vem água, ele tem já com a caixa cheia, nem percebe que isso acontece. Isso não acontece em todas as casas, como também a turbidez pontual não acontece em todo lugar. É pontos esporádicos. O que existe é muita facilidade de comunicação e o interesse, às vezes, de denegrir a empresa. Esses problemas são pontuais e não geral.
Sr. Zé Vidal, boa noite. Vereador Wesley. Mais ou menos aí eu peguei o que o senhor quis dizer. Mas em questão, assim, também que a gente vê muita reclamação, até em casa mesmo, eu e minha esposa, na hora que termino de tomar banho, tem aquela coceira, aquela piniqueira. É algum produto que está usando a mais devido à limpeza da turbidez da água? O que, que o senhor pode dizer?
Exatamente. Isso aí é alta concentração de sulfato que você tem que usar, que causa esse desconforto, esse leve desconforto na pele que passa rapidamente. É a alta concentração de sulfato que você tem que aplicar na água. Porque você tem duas situações. Ou você limpa a água, que você tem que aplicar uma maior quantidade de sulfato. Se você não fizer isso, ela vai suja. Nós temos que optar pela portaria que orienta como deve ser feito.
Seu Zé.
Pois não, professor.
A questão de... A gente sabe que realmente quando há um vazamento, suga-se parte da terra, da areia que está ali. Então, quer dizer, isso é normal na manutenção da empresa, mas em quanto tempo que ela faz normalmente o extravamento das pontas de rede?
Se nós temos um cronograma, geralmente a gente faz, agora nesse período chuvoso, a gente faz semanal, período fora de chuva, quinzenal, a gente faz esse extravasamento.
Todas as pontas de rede?
Não, nem todas as pontas, porque tem muitas pontas de rede que elas têm circulação. Então, são pontuado onde há necessidade. Onde há necessidade, a gente vai colocando extravasor. Pode ser que existe algumas pontas de redes que não tenha, porque é a falta de planejamento que houve nas cidades, que todas as redes de água têm que ser como rua. Ela tem que ter continuidade para circulação. Quando você tem uma rua que ela vai sem circulação, a rede também vai ficar sem circulação, rede de água.
Mas ali seria um ponto de extravamento.
Geralmente é isso que a gente faz.
Não, porque inclusive tem ali no Boa Vista, os moradores, ele disse que a última vez parece que foi lá há 6 meses que foi feito a abertura de extravamento daquela ponta lá.
Essa programação de extravasamento, como são muitos extravasores, você faz uma programação baseada nos locais onde tem maior probabilidade de acumular resíduo. Se tem alguma ponta que não está sendo extravasada, nós temos 2 telefones onde o usuário pode ligar e dizer: olha, nós estamos com um problema aqui, é só ligar, imediatamente o funcionário da empresa vai lá, faz o extravasamento e analisa a qualidade da água.
Eu gostaria até de frisar que, como também os colegas têm recebido, a Câmara é o alvo de denúncia, de colocar, né, aquela ansiedade da comunidade, né? E acho que eles veem aqui que aqui pode se resolver muitas coisas, né? Então a gente não quer aqui denigrir a imagem da empresa, nós queremos ser parceiro, tanto é que o senhor viu lá, eu sempre tenho acompanhado o Conselho Municipal de Saneamento. A gente tem parabenizado pelo avanço que tem tido o saneamento na nossa cidade, está lento, mas tem evoluído, enquanto tem municípios que não têm crescido nos últimos anos nem um palmo, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para essa questão. A gente tem recebido essa água turva nas nossas casas, né? E a gente tem que começar a fazer uma análise e pegar em vários pontos, começar a fazer essa coleta, porque não é pouca coisa, não. Então a gente vê, são vários locais que estão sendo feitos, né? Porque a água é uma questão vital, né? Então, hoje, né, principalmente quem tem aquela máquina de lavar que ela é automática, né, quem deixa lá, principalmente no dia que for lavar a roupa branca, chega lá, inclusive está até estragando a roupa, essa água que cai diretamente. Então, eu acho que a empresa tem que se organizar, né, para ver isso aí. E as pessoas que têm até um entendimento mais nisso aí, falou que muitas vezes tem que, nessa vez, abrir todas esse extravamento, porque senão ela chega naquele ponto, ela vai começar a circular novamente. Então, de repente, a quantidade lá, ela não está saindo, né? Eu gostaria de deixar aqui, porque o que a gente está fazendo aqui não é forma de crítica, mas é uma solicitação que a gente está fazendo, porque a gente quer que a coisa dê certo. Porque se tivesse as mil maravilhas, se a coisa tivesse a contento, né, porque é uma prestação de serviço, é uma coisa paga, né, e nós não queremos que a comunidade, nós que pagamos, né, o senhor também é utilizador da água, né?
Sou usuário também.
Usuário, né, então a gente tem que fazer da melhor maneira para que a gente possa sanar todas essas questões, né, e o menor tempo possível. E não estava acontecendo somente no tempo chuvoso, né? Inclusive lá comecei a segurar algumas garrafinhas em casa, e aí depois, como a gente não tem muito controle, acaba se perdendo. Então poderia até a empresa colocar uma comissão e de repente fazer verificação em loco nas casas, né? Eu não sei, para apurar
sempre,
alguma forma.
Sempre que somos solicitados, a gente faz isso.
Então, mas que nem quando eu acordo cedo, aí você pega das 5 às 6, às 6:30 a água já limpou, né? Então tinha que fazer alguma maneira de ver esses horários, né? Então, que nem o senhor falou, muitas vezes quem tem a caixa nem vai observar isso aí, né? Certo? Então, e esses exames, eles são feitos, a empresa faz os exames aonde?
Os análises básicos nós fazemos nos nossos laboratórios. Aqueles análises mais sofisticados de químicos, a gente manda para Cuiabá, ou Goiânia, ou São Paulo. Agora, o que eu queria dizer, professor, que seria um momento importante, nós temos uma deficiência da nossa, muitas vezes, da parte do consumidor. Não tem o costume de lavar caixa d'água. 99% das caixas d'água aqui em Nova Chavantina sequer tem acesso para ser lavada. Sequer tem acesso para ser lavada. E uma caixa d'água ela deve ser lavada no mínimo 2 vezes por ano. Porque a caixa ela tem, além de ela ser um reservatório de água, porque todo sistema dá problema. Todo sistema dá problema. E o de Chavantina não é diferente. Aqui, quando dá problema, a gente acorde imediatamente, mas, mesmo assim, todo o sistema dá problema. Então, um reservatório, uma caixa d'água, ele não serve só para você ter um reservatório. Muitas vezes, essa turbidez que vem na água, quando você tem uma caixa limpa, o que acontece? Uma caixa, quando está suja, a água cai de cima. Ela está toda cheia de lodo, impregnada de lodo, partículas, porque a água, por mais que você trata, ela tem partículas. Inclusive, isso é tão reconhecido que é reconhecido pelo Ministério, né? Até 5 de turbidez, até 15 de cor, 5 de turbidez, e são pequenas partículas que formam essa cor que é permitido pela legislação. Então, as caixas d'água, elas servem também para reter essas pequenas partículas e essa, ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem gente aqui que tem 20 anos que não lavou a sua caixa d'água. Mas a água suja, ele já põe no WhatsApp e já esparrama na cidade inteira. Isso que eu me refiro, que as pessoas fazem para denegrir a empresa. Ele nunca lavou a caixa dele em 20 anos. Aí a caixa dele baixa, cai água lá de cima, agita toda a sujeira dentro da sua própria caixa. Aí ele vai abrir a torneira, vai sair água suja bastante tempo, né? Aí ele já pega, tira o zap, manda para o vereador, manda para outro, manda para uma autoridade, manda para outro. Ele não faz a parte dele, né? E está cobrando a empresa. Às vezes, muitas vezes, o problema não é só da empresa, é dele também. Não é só do sistema, é dele, né? Se eu fizesse uma pergunta aqui, às vezes até eu mesmo ia pecar nessa parte. Quanto tempo que eu lavei a minha caixa d'água? A minha casa foi feita, não fizeram acesso à caixa d'água. Então, para lavar uma caixa d'água, muitas vezes fica muito difícil uma caixa d'água que não foi planejada com um extravasor, com uma rampa de acesso, ou uma escada, alguma coisa que possa se dar acesso para lavar a caixa. É. Então, tem muitas caixas aqui que eu acho que tem 30 anos sem lavar. Se a pessoa entrar dentro dela, ele vai se surpreender pela quantidade de lodo que vai se decompondo e transformando dentro de uma caixa d'água, né?
Seu Zé Vidal, agradeço aí a vinda, e realmente a especulação muito grande na cidade em torno da sujeira na água. Eu tive a oportunidade de ir lá no escritório e conversar com o senhor,
certo,
a respeito da caixa d'água, se as pessoas aqui, a maioria, realmente abrir sua caixa, surpreende. Ele me falou isso, foi a próximo final de semana eu fiz na minha casa, tinha mais de um palmo de um lodo, de uma lama, realmente. E eu sei que isso pode acontecer, o que você está falando. Eu gostaria de perguntar para o senhor, e eu já tive, há anos atrás, eu tive oportunidade de fotografar, escondido, mas fotografei, a caixa d'água do Setai. Ela é limpa também, quantas vezes? Porque ela seca e também a água cai e faz esse movimento que o senhor falou. O Setai hoje, ele limpa a caixa d'água em que período? Em dois meses? Em três meses? Ela é limpa também para escoar essa lama que ela é retida, que é puxada quando remenda a conexão lá, ela puxa para a caixa d'água. Ela também é limpa? Que período? Pode ser da própria caixa d'água do Setai também, que está distribuindo essa água suja?
A nossa caixa é lavada no mínimo 2 vezes por ano, em 6 meses. Inclusive, agora, nos primeiros dias desse ano, foi lavado tanto a caixa daqui como as caixas d'água do outro lado. É lavada rigorosamente.
Seu Zé, ouvindo o programa de rádio aqui da nossa cidade, o Arenos, da Secretaria de Meio Ambiente, ele faz a coleta e encaminha para Cuiabá. E de 10 pontos que foram feitas essas coletas, 3 deu irregular. O que, que o senhor poderia dizer para a gente?
É aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Você faz, a gente coleta só nos pontos críticos das cidades, né? Nos pontos críticos. Você pegar uma ponta dessa que tem uma semana que foi extravasado, você vai encontrar uma turbidez acima do padrão. É o que a gente acabou de dizer. Pode acontecer fora do padrão. Você pode pegar um ponto de água onde estourou uma rede aqui e essa água suja, ela vai lá na sequência. A pessoa coleta essa água ali, ou nós mesmos, que acontece, né, que nós fazemos essa coleta também toda semana, você pega naquele ponto, você vai encontrar uma água com a turbidez fora do padrão. Isso é normal, acontecer. Não devia acontecer, mas infelizmente acontece.
Outra coisa é, recentemente a gente também tem ouvido muita reclamação em questão da falta de água em vários bairros da cidade. O senhor agora frisou que estraga muito cano, né? Está acontecendo isso em vários bairros da cidade ou a falta d'água está ocasionando o motivo?
Chavantina é o lugar que menos falta água que eu tenho conhecimento. Tanto é que é muita gente que não tem caixa d'água, porque o abastecimento aqui é muito estável. A maior parte dos vazamentos aqui, tipo 90, 80%, são consertados sem retirar a pressão da rede, ou seja, sem fechar os registros das caixas. Então, o que que acontece? Quando nós paramos para lavar a caixa, são 3 caixas d'água. São 3 dias. Caixas d'água são 600 mil litros cada caixa. Então, até que você seca uma caixa dessa, que você enche de novo, só nessas 3 caixas para lavar, você tem um período aí, você fica aí no mínimo aí 6, 7 horas para lavar essas caixas, que é onde pode faltar. Pontualmente, você estoura uma rede, por exemplo, vamos dizer o Henry, uma rede que vai para o Henry, aquela rede estoura, até que você conserta, que a gente faz isso, é rápido, aquele local vai ficar sem pressão. Aí quem tem caixa d'água, sequer vai perceber que teve falta de água. Agora quem não tem, vai perceber imediatamente o zap zap come na rua.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar o José Vidal. Quero agradecer por vir aqui pessoalmente na Câmara dar essas explanações sobre o tratamento da água. Essas informações são muito importantes, porque a gente, como vereadora, a gente é muito questionado, né? Então, certo. Assim, você está tendo essa boa vontade de estar vindo aqui hoje. Quero te dar os parabéns. Eu gostaria de saber se a empresa poderia ter uma estratégia de publicidade para divulgar essas informações. Porque, assim, hoje está aqui o senhor aqui na Câmara dando essas informações, mas, assim, eu já, se eu não me engano, na rádio, o senhor pode estar me corrigindo, Roncador FM, tem um momento lá que do parceria com o CETAI, que dá umas explanações sobre a água, né? Eu gostaria de saber se o senhor poderia estar estendendo essas informações em um outro meio de comunicação para a população ter conhecimento. Nem hoje o senhor está aqui dando esse esclarecimento, se poderia estar estendendo, assim, fazer uma estratégia de divulgação sobre a questão da água.
A gente sempre tá fazendo isso aí. Quando você tem um foco, um ponto crítico, a gente trabalha em cima dele. Nós fizemos há pouco tempo uma campanha para as pessoas colocarem caixa d'água, né? Fizemos uma campanha nas emissoras, foi até muito falado. Fizemos, quando nós temos muito problema de entupimento de rede de esgoto, que infelizmente tem muita gente que não tem cuidado, manda uma grande quantidade de lixo dentro dos vasos, entope nossas bombas, entope tudo, dá vazamento na rua, causa grande transtorno. Aí você faz um trabalho, né, em cima disso aí. Normalmente estamos fazendo esse trabalho pontual em cima dos pontos que a gente, no momento, julga importante que precisa desses esclarecimentos.
Sim, entendi. Como sugestão, gostaria de pedir também, gentilmente, se o senhor poderia estar, em cima dessas questões que foi abordada hoje, estar indo no meio de comunicação para estar falando sobre esse assunto que o senhor abordou aqui hoje, porque muitas pessoas, às vezes, não vai ficar sabendo, que, como está sendo questionado no zap-zap, essas coisas assim, o senhor poderia também estar levando para a televisão, a rádio, o que foi falado aqui hoje. Sugestão, lógico, se o senhor pudesse, né?
A gente pode fazer isso. Muitas vezes... É como fazer isto para surtir efeitos. Porque você passar uma informação genérica de um problema que acontece pontual, fica complicado. Aí as pessoas geralmente, você está falando que vai acabar a água. Outro, você faz uma explicação por algum motivo, igual essa água pegajosa, se você vai fazer muita explicação, aquele espalha, não, isso já é contaminação do garimpo e tal. E, então, a informação, com o Neil Hélio, que é especializado nessa área, tem que ser passada de forma correta, para o público correto, na condição correta. Senão ela causa, em vez de ajudar, atrapalha, né?
Eu só reforçando aí a sugestão da vereadora Eliane, eu gostaria até de falar ao senhor que está sendo gravado tudo isso que nós estamos abordando e que será reproduzido na TV Cidade, na televisão de Nova Chavantina amanhã, na hora do programa Alô Chavantina. Eu gostaria até que o senhor pudesse aproveitar bastante esse momento para o senhor se reportar também para quem está em casa assistindo a televisão sobre esse assunto que nós estamos falando. O senhor falou também...
Ney, tenho mais uma pergunta.
Perdão, desculpa.
Só mais uma. Sobre a questão do esgoto, senhor José Vidal. Eu não sei como é que... assim, você tem uma demanda, né? Cada bairro, o asfalto, onde está sendo feito, tem o asfalto, né? Você tem uma demanda de planilha onde vai ser feito o esgoto. É que assim, eu sou questionada, principalmente aqui no meu bairro, Jardim Alvorada, o esgoto, ele foi até uma mediação ali e parou, né? Aí tem ruas que tem uma projeção de dar continuidade. Aí as pessoas ali estão com dificuldade, assim, porque não pode fazer mais a fossa no quintal, né? E aí, o que acontece? Tem lugares que o pessoal colocou cano para cair na rua. Aí, assim, eles não têm o esgoto ainda, eles querem solucionar o problema, e, às vezes, assim, eles querem, sim, abrir
uma fossa?
Uma fossa fora, e não tem autorização para isso. Então, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada ali, principalmente ali no meu bairro, porque eles estão com essa dificuldade. Eu sei que logo, numa outra oportunidade, você vai estar fazendo esse esgoto. Mas está resolvendo essa questão de o que eles vão estar fazendo para escorrer essas águas, que eles não têm aonde estar escorrendo.
Olha, se eu entendi, você me pergunta de novo. Se eu entendi... esses lugares, porque esgoto normalmente, em cidade nenhuma, ele consegue alcançar 100% da cidade, esgoto. Porque o esgoto ele corre por gravidade, você precisa de aproveitar essa gravidade natural. E no questão aqui, o setor Chavantina, tem muitas ruas que são rochas, é inviável você cortar essas rochas. Agora, quanto ao construir fossas, tem muita gente que tinha o costume aqui de construir fossas nas calçadas, nos passeios públicos. Então, se depender de nós, lógico que a gente não vai impedir as pessoas a fazer isto, mas nós aconselhamos a não fazer uso da calçada, de um passeio público, para construção de fossas nas residências. Então, nas calçadas não se deve fazer fossas, né? E com relação à expansão de esgoto... nós estamos já praticamente já no limite, né? Já alcançamos praticamente a meta e tem pouca coisa a ser construído, apesar que tem alguns bairros que está pronto, está aguardando alguma decisão, licença de SEMA, continuação do bairro, para a gente fazer as interligações. Nós temos bastante redes prontas, aguardando uma obra ou outra que está impedido por algum motivo, de interligar, como o Jardim Tropical ali do loteamento do Candini, né? Nós temos rede de esgoto pronta acima da Coab e não podemos interligar porque aquele meio ali ele não fez até hoje, isso enquanto na Justiça. Loteamento ali Buriti, do Avelino, está também aguardando, está tudo pronto lá, aguardando licença ambiental para usar a elevatória de esgoto. Em vários pontos nós temos redes prontas, aguardando alguma obra, alguma conclusão, com algum impedimento para ser liberado.
E, entrando na pergunta da vereadora Eliane, referente à declividade que nós temos aqui, principalmente no nosso setor Nova Chavantina. Eu me refiro lá à Escola Ministro João Alberto, por exemplo. Foi colocado a rede de esgoto na Avenida... Expedição Roncador Xingu, e os banheiros da escola estão lá embaixo. Como é que vai solucionar esse problema agora?
Ministro Alberto?
É.
Aqui em frente à prefeitura, né?
Isso.
Lá, o dia que foi feita a rede de esgoto, eu fui pessoalmente, junto com o chefe da obra, fomos lá na diretora e ela nos acompanhou, nos mostrou todos os locais onde tinha as caixas receptoras de esgoto e fizemos a rede exatamente para atender toda a escola onde ela pediu.
Mas como é que o esgoto de lá de baixo sobe?
Não, mas o esgoto
rua?
Lá vai todo para o fundo. Por isso que nós começamos
tá,
lá embaixo.
Vai para o fundo.
Vai
agora eu vou
fundo.
Colocar umas casas que nós temos aqui no Jardim Alvorada, principalmente. A rede de esgoto passa na rua da frente e a casa está para o lado de baixo. Como é que vai solucionar esse problema?
Aí são dois problemas que aconteceu. Primeiro, que o morador construiu a sua casa fora dos padrões, né? Construiu fora dos padrões.
Se o terreno está em declividade, como é que ele vai ir lá em cima?
O padrão, normalmente, tem que aterrar. Ele não pode fazer uma casa abaixo do nível da rua. Por aí, mais ou menos por aí. A pessoa, ninguém pode fazer uma casa abaixo do nível da rua, senão a casa pode ter problema. Aí, o que que acontece?
Tem que
pode
passar dentro do
tal,
terreno do outro.
É uma falha da pessoa, né?
Não, que para ligar na rua de baixo, aí tem que passar no lote do vizinho,
não, tem,
do fundo.
Aí, veja bem, qual é a situação? Você perguntou qual que seria a resposta para isso aí. Quando acontece uma obra fora dos padrões, o que que acontece? Geralmente você tem que fazer algum arranjo para resolver o erro. O que o regulamento de serviço faz nesses casos? O regulamento orienta que o usuário tem que colocar uma bombinha lá no seu posto de esgoto e levar ela para a rede pública.
Recalque. Tá. É. Agora, outro problema, Zé Vidão. O que eu percebi, como foi feito o asfalto aqui no Jardim Alvorada, aí porque agora vai acontecer o asfalto no bairro Centro-Oeste, por que antes de fazer o asfalto você não coloca a rede d'água e de esgoto? Para não ficar depois quebrando o asfalto novo, aí cria aquela lombada e o asfalto depois de quebrado vai quebrar sempre. Então por que não fazer antes de fazer o asfalto?
Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Aqui nós tínhamos um problema aqui com relação a rede de água, sempre que ia fazer um asfalto, mesmo que não tivesse construído, a gente vai lá e faz a rede de água, põe os ramal para os cavaletes, para depois não cortar. Sempre a gente faz isso.
Mas aqui no centro, no Alvorada aqui, não foi feito o asfalto, depois foi feita a rede d'água.
Não.
Está tudo cortado lá o asfalto.
Tá, eu vi, tá cortado e cedido, mas aqui lá não foi cortado o asfalto. Aquele problema ali, o que aconteceu? A prefeitura não ia fazer aquele asfalto ali. E quando começou a fazer, antes de fazer o asfalto, a gente foi lá e fez as redes de água. Você pode ver que aqueles asfaltos lá não é cortado. Rebaixou, mas não é cortado. Por quê? Porque nós fizemos a rede de água e a empresa que estava fazendo o asfalto fez a compactação, já estava lá. Eu acho que ele está falando ali que
ele fez o orçamento desse cara em 2.000 e pouco para ele expor, estão achando difícil e tal. Podia fazer uma parceria, prefeitura.
É um problema sério. A gente foi colocando, foi fazendo a expansão, o chamado puxadinho, que, né?